Para mim era um bem maior ter uma comissão executiva coesa e coerente na qual a CEO se revisse na totalidade dos seus membros. E por isso, tendo ou não impacto político, eu achava que mais importante era assegurar que a Comissão Executiva e que a Presidente da Comissão Executiva tinham as condições todas para implementar o plano de reestruturação. Essa foi a questão mais relevante. No passado, desculpe, deputado, no passado tinha havido indemnizações que eram o dobro daquela e não tinha havido um alarme social. Houve um alarme social e é preciso fazer uma leitura política. E sim, quer dizer, tem muita experiência política e não antecipa. Nós não antecipámos tudo.
No entanto, no dia 26, no despacho que assina com Fernando Medina, já invoca o regime legal que se aplica à transportadora aérea, à TAP. Em particular, o facto de pertencer ao setor público empresarial e de Alexandre Reis estar debaixo do estatuto de gestor público. O que é que mudou entre fevereiro e dezembro nesse contexto?
Não mudou nada.
Mas a suspeita sobre a aplicação do estatuto de gestor público só se levanta em dezembro?
Mas eu não fui confrontado com a questão da legalidade do processo. Eu dou resposta a mensagens que recebo sobre o valor. Eu nunca fui confrontado sobre o enquadramento jurídico. O que acontece nessa altura, há notícia, há declarações, há uma atenção muito grande sobre o tema, há interrogações. E aí, calma, vamos fazer um pedido de esclarecimento e vamos pedir à TAP para nos explicar qual é o caminho jurídico que foi seguido para estes 500 mil euros.
Mas bastava telefonar a Hugo Mendes para ter essa informação.
Sr. Deputado, eu já ouvi essa questão várias vezes. Para já, o Secretário-Estado Hugo Mendes não foi informado do enquadramento jurídico ou do caminho jurídico que justificava aquela solução que a empresa chegou. Segundo, nós precisávamos de uma resposta oficial da TAP para que fosse depois encaminhada para a IGF. Não era, porque aí voltámos ao mesmo. O seu ministro bastava ter telefonado ao Secretário-Estado, não era nada disso que estava em causa quando nós fizemos o pedido de esclarecimento. Nós quisemos que a TAP explicasse qual era a solução jurídica, a forma como ela se articulava com a lei que se aplicava, com o quadro legal que se aplicava à TAP, para depois termos a resposta oficial e podermos encaminhar para a IGF e a IGF poder, a partir do documento da TAP, poder fazer o seu trabalho.
Justificou a sua saída do Governo com o alarme social em compreensão sobre os 500 mil euros. Nada disso mudou entre 24, 26, 27, 28 e 29 de dezembro. No entanto, ainda assumiu um ato de gestão que foi pedir informações à TAP, no qual participou do lado da TAP o seu secretário de Estado. Isto para mim é incompreensível.
Qual parte é que é incompreensível?
Toda ela, porque se já tinha tomado a decisão de demissão, não faz sentido o ato administrativo. Se não tinha tomado a decisão de admissão, então alguma coisa aconteceu entre o ato administrativo e a tomada de decisão para tomar essa decisão.
Pronto. Há um momento em que nós falamos e parece que não conta ou não serve. São 4 dias. E são 4 dias que vão escalando. Há um momento onde nós ainda fazemos perguntas à TAP. Mas à medida que o tema vai escalando, nós também vamos avaliando de forma diferente a nossa possibilidade ou não de manutenção. E nós até fomos rápidos, foram 4 dias em que fizemos a avaliação. Mas porquê que... Porque, obviamente, fizemos a avaliação de que a dimensão que o caso estava a tomar e as reações que estavam a ser suscitadas tornariam mal para nós, pessoalmente, e para o Governo, a nossa manutenção no Governo.
Essa é uma interpretação.
Há outra. Deu a minha, não é? Quer dizer. Não,
mas há outras, exatamente pelos mesmos factos. É que quando se percebeu que não era contornável as responsabilidades do Ministério, é que o Ministério decidiu assumi-las.
E como é que é? Não é assim que funciona. Quando nós achamos que uma determinada situação se torna insustentável, é exatamente o momento. Agora podemos discutir 4 dias, 3 dias, 2 dias, 1 dia, 10 horas ao fim da notícia. Ó, Sr. Deputado, Não, olha, não foi uma semana, nem duas, não foi um mês, foram 4 dias. Eu até já lhe pedi, dê-me quantos exemplos.
Então vou ser mais direto ainda na pergunta. Foi então, um ato de teatro, aquele despacho de dia 26 de dezembro?
Mas está a ver, porque é que eu digo que nós, por mais que expliquemos, não adianta nada? Porque quando nós não queremos, não queremos, ou quando nós não queremos ouvir, não queremos ouvir. Então eu já disse aqui várias vezes que fizemos um pedido de esclarecimento sobre matéria que não conhecíamos. Sobre matéria, portanto, perguntamos sobre o enquadramento jurídico, sobre a forma e como se chegou àquele montante. E precisávamos daquela resposta para entregar à IGF. Eu, obviamente, que não posso à fronteira do que é, obviamente, difícil de desenhar sobre quando é que nós estamos ou não a ser desrespeitados aqui, que é uma fronteira também importante. E nós o que fizemos foi o nosso trabalho e, portanto, não fizemos, porque não é esse o nosso trabalho, as cenas de teatro ou golpes de teatro.
O Sr. Ministro das Infraestruturas toma a decisão de pedir informação à TAP e a TAP reúne com o seu Secretário de Estado para responder a informação a si. O que é que, como é que isto não dá a ideia de ser um ato combinado?
Sr. Deputado, eu não sei se lhe dá a ideia de ser um ato combinado ou não. O que eu lhe posso dizer é que eu lamento que o Secretário de Estado tenha estado nessa corrente de e-mails, eu não sabia e não pedia ninguém para estar nessa corrente de e-mails e não tinha necessidade nenhuma disso.
Então, pergunto de outra forma, mas não tinha falado com o seu Secretário de Estado sobre o que tinha acontecido e ele não lhe tinha dado as informações antes do despacho de dia 26?
Sr. Deputado, mas é a tal história, pronto. Nós fazemos a cadeia de perguntas e não as mudamos, independentemente da informação que é dada. O Secretário de Estado também não conhecia o enquadramento jurídico, não foi informado da solução jurídica. Sr. Deputado, o partido pressuposto que havia um conjunto de questões que tinham ficado já consolidadas. Mas nesta própria audição eu já o disse, aliás, na sua interpelação, durante a sua interpelação. Outra coisa é o seu Secretário de Estado participar ou estar presente numa corrente de e-mails onde se está a preparar a resposta. Isso é errado e não lhe foi pedido.
Isso pode configurar uma participação política numa resposta que deveria ser técnica da TAP para condicionar o desfecho político dessa resposta técnica.
Sr. Deputado, mas esse era o tema da audição de ontem, não é desta. Quer dizer, pode ser desta. Eu estou-lhe a dizer é que eu não sabia.
É isso? Essa é a pergunta.
Não, mas eu já lhe tinha dito antes.
Qual foi a sua participação e que consequência retirou quando soube que o seu Secretário de Estado participou nessa reunião?
Eu só soube quando foi do conhecimento público. Eu não sabia que ele tinha estado na... Ele não valorizou. Eu presumo que ele não tenha valorizado o facto de ter estado na corrente dos e-mails. Ele aqui já explicou que há um momento que quis saber e perguntou no registro que o Sr. Deputado estava a dizer, então eu não telefono ao Secretário de Estado a perguntar, e o Secretário de Estado telefonou a perguntar ao advogado. Entretanto, estava no grupo de e-mails onde estavam a preparar a resposta. Mal.
Sr. Ministro, Sr. Dr. Pedro Nuno Santos, Alexandra Reis sai com uma indemnização de 500 mil euros, mais benefícios fiscais, no total 750 mil euros, o valor global da indemnização da TAP, que é consumada em fevereiro de 2022. Mês e meio depois estava a trabalhar na nave. Não lhe se levantou nenhum problema esta sequência de acontecimentos?
Antes disso, o deputado falou agora aqui de 750 mil, eu não sabia que já íamos nos 750 mil e a Comissão Parlamentar de Inquérito já tinha chegado a essa conclusão. E por isso, quer dizer...
Eu não quero criar confusão sobre isso, mantenha-se nos 500 mil.
Quer dizer, nós estamos numa inquirição...
Senhor deputado Pedro Filipe Soares, concretamente, qual é a questão que colocou?
Sr. Presidente, esta comissão, ainda durante a reunião de ontem, confrontou o Sr. Secretário de Estado, que confirmou que, para além do valor monetário, havia um conjunto de outras regalias que ele próprio contemporizou enquanto dinheiro, apesar de não as identificar individualmente, incluindo questões fiscais, e que foi, ao longo dos trabalhos desta comissão, permitiam atingir o valor de 750 mil euros. Mas eu não quero criar aqui um caso para desviar a atenção do conteúdo relevante da pergunta que eu estava a fazer ao Sr. ao Sr. Dr. Pedro Nuno Santos. A pergunta relevante, se me permite refazê-la, é a seguinte. E utilizando o valor de 500 mil euros de indemnização de Alexandre Reis, que foi aquele valor que foi inicialmente noticiado. Alexandre Reis sai da TAP, consumada essa saída no início de fevereiro de 2022, com 500 mil euros de indemnização. Pouco mais de mês e meio a seguir está a trabalhar na nave. Não lhe levantou, mês e meio depois, cerca da saída da TAP, esclarecerá o que quiser na sua resposta, então. Não, essa sequência de acontecimentos não lhe levantou nenhum tipo de preocupação?
Eu peço desculpa, não é, já houve outras situações destas, não é, ai, não quero que desvie a atenção, não, é que entretanto nós vamos largando coisas, não é? E é por, e quer dizer, e se nós estamos, aqui numa comissão parlamentar de inquérito, e ser exigentes com a pessoa que está a ser inquirida. E nós temos de ser exigentes com a pessoa que tem que ser inquirida e cada um tem que ser exigente também, porque obviamente depois vão eu não sei, e por isso é que eu fiz esse reparo, porque eu não sei que saltei esse 250 mil euros e contabilidade, e contabilização foi essa de 250 mil euros que o senhor deputado fez, por isso é que eu fiz a questão, quer dizer, não, às páginas tantas, quer dizer, temos de ser todos rigorosos. Pronto, e por isso é que eu, desculpe lá, sei que há outros itens, aquilo que eu ouvi, acho que até fui aqui, ouvi falar em 6 mil euros, não sei se são ou não. Agora, dá um salto de 250 mil euros, ou ele é explicado ou não pode ser dado. E é por isso que eu quis fazer essa ressalva, e peço imensa desculpa por isso, mas acho que é importante. Eu não tenho ideia que também, mas pronto, e aqui já posso estar enganado, quer dizer, que a engenheira Alexandre Reis tenha saído da TAP à nave num mês e meio. Foi aquilo que eu ouvi da sua pergunta, mas não foi... Eu não sei, sinceramente, nós já estamos no fim da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu saiba, eu tenho ideia que a engenheira Alexandre Reis deve ter ficado mais um mês depois do acordo, até ao final do mês de fevereiro, presumo eu, portanto não sei de onde é que vem essa de um mês e meio depois, vai para a nave, e é muito importante, mais uma vez os digo, que nós sejamos todos, de facto, muito fiéis aos factos quando estamos a fazer aqui a inquirição, porque senão então às páginas tantas nós dizemos as coisas, elas vão ficando no ar e as pessoas depois reproduzem em casa e ficam a achar que a engenheira Alexandra Reis vai da TAP para a nave num mês e meio. E eu peço-vos desculpa, eu tenho que tentar, mas nós também, quer dizer, temos de ser todos rigorosos no que dizemos e temos que saber aquilo que também estamos a inquirir. Portanto, isso no primeiro lugar, portanto, concluindo, não é verdade que a engenheira Alexandre Reis tenha ido para a TAP, da TAP para a NAV num mês e meio. Segundo, os processos não têm nenhuma ligação entre si, como aliás foi bem explicado aqui. E terceiro, se nós não achamos, Ministério, que tinha havido alguma coisa de errado com a saída da engenheira Alexandre Reis, nós não podíamos... Na passagem, no convite dela para a nave, ignorar que tinha havido alguma coisa de errado. Não podíamos achar que tinha havido algo. Agora estou eu na dúvida com essa de um mês e meio, quer dizer, porque também não quero estar a mês e meio. Bom, agora fica eu e até me atrapalho na resposta, porque eu não quero também estar aqui a ser tão perentório, mas quer dizer, não... eu também tenho assistido a esta audição, a esta comissão. Portanto, a engenheira Alexandra Reis vai para a nave porque nós tínhamos uma falha na nave, não tínhamos presidente. A engenheira Alexandra Reis preenchia bem todos os requisitos para a função e ela foi convidada. Se nós achássemos que havia alguma coisa, que sabemos hoje que sim, mas se na altura... achássemos que tinha havido alguma coisa errada com a saída, essa autorização não tinha sido dada, mas não era entrada na nave. Não tinha havido saída da TAP, nas condições em que foi. Portanto, a questão da nave é uma questão diferente. Vai para a nave, obviamente que a outra questão está resolvida. Na nossa ótica, estava bem resolvida. Infelizmente, não estava.
Concluiu?
Senhor deputado.
Eu dou-lhe a informação toda. Se me permite, Sr. Presidente... Posso continuar?
Faz favor, Sr. Deputado.
É que ontem...